Oi, gente, tudo bem? Tô começando aqui um projeto novo, porque tá todo mundo falando que é moda virar youtuber, que youtuber é isso, youtuber é aquilo. Eu resolvi virar uma podcaster, que deve ser muito mais legal do que youtuber, porque você não precisa mostrar a cara. Então, hoje, estreando meu podcast, eu vou falar para vocês sobre um assunto que eu gosto muito. O podcast como um todo vai ser para tratar sobre este assunto, que é sobre viagem, sobre morar fora, sobre intercâmbios, as coisas assim que eu já fiz a partir sempre da minha experiência e que pode ajudar outras pessoas. Porque todo mundo me pergunta, mentira, ninguém me pergunta não, algumas pessoas perguntam, mas é legal falar isso, que todo mundo me pergunta. Então, quando eu falar assim, ah, todo mundo pergunta, vocês já sabem que é uma piada, tá bom? Todo mundo me pergunta como que é morar fora, como é tirar visto, como é comprar euro, como é Portugal, como é Irlanda, e aí eu quero falar sobre isso. Tá bom? Então, para estrear o meu programa hoje, eu vou falar sobre sobre um texto que uma vez eu escrevi para me dar base para uma palestra que eu fiz em cruzeiro. A palestra eu achei horrível, fiquei super nervosa, fiquei com a voz trêmula, tipo agora, assim, a voz, mas com um monte de gente me olhando, foi pior ainda. A palestra foi horrível, eu odiei. Não assistam. Mas aí foi uma coisa boa, foi que eu escrevi um texto sobre essa palestra. E aí agora eu vou falar sobre esse texto nesse podcast. A gente tem que aproveitar os conteúdos que a gente já fez na vida, né, pra não ficar recriando a roda. Enfim, mas eu vou falar aqui, algumas coisas vão ser lidas, algumas coisas eu posso falar da minha cabeça mesmo, posso pensar agora, mas é assim que vai seguir o bonde. E aí depois a gente vai vendo como vai sendo os outros episódios. Esse é o episódio 1, tá bom? E o tema dele é o que muda quando você mora fora. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do seu corpo, do nosso corpo, na verdade, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Eu gosto muito desse texto. Na verdade, ele é um trecho de um texto maior escrito por Fernando Teixeira de Andrade. Um monte de gente na internet fala que é Fernando Pessoa, mas na verdade é esse Fernando Teixeira de Andrade, que é menos famoso que o português Fernando Pessoa. Deve ser por isso que as pessoas se confundem, né? Nessa palestra, na verdade, o meu objetivo era falar sobre o que eu aprendi, o que mudou na minha vida quando eu decidi morar fora, né? Porque isso era uma coisa que eu nunca tinha pensado e, tipo, nunca passou pela minha cabeça ir para outro país para trabalhar, para ralar. Claro, todo mundo quer conhecer outro país, outra cultura, mas eu sempre imaginava que eu ia conseguir fazer isso quando eu já tivesse um emprego bom, quando eu tivesse dinheiro, quando fosse mais velha, aí eu ia só pra passear, né, tipo madame e tal. Enfim, mas aí as coisas foram mudando. Meu marido, né, o Jober, ele um dia chegou pra mim e falou que ele queria morar fora, né, tal, e aí a gente foi conversando, mas eu nunca levei muito a sério essa história. Aí, um belo dia, ele chegou do serviço, todo sério, falou assim pra mim: Adriana, a gente vai morar fora, a gente vai mudar de país. Daí eu falei: ah, beleza, combinado, e nem dei muita bola. Aí ele virou pra mim de novo, falou sério: Adriana, você vai querer morar fora? Você vai querer mudar de país? Porque a partir do momento que você falar que quer, a gente vai se organizar para isso. Então você pensa bem o que você quer, se é isso mesmo que você quer, porque nós vamos, a partir de agora, unir forças, né, e se preparar, tudo, para poder fazer isso dar certo. Aí eu vi que o negócio era mais sério do que eu imaginava, né? Aí eu falei: beleza, combinado, então a gente vai. Aí, primeiro a gente tava querendo ir pra Austrália. Ai, Austrália é maravilhoso, né? Porque Austrália é quase o mesmo clima do Brasil, tal. País bom de viver, uma boa economia, segurança, essas coisas. Só que aí a gente foi ver, né, na prática, nas nossas pesquisas, que a Austrália era muito caro. E aí a gente viu que tinha essa possibilidade de ir para a Irlanda. Irlanda, o valor que a gente pagaria para uma pessoa fazer um intercâmbio e estudar inglês na Austrália, dava para duas pessoas fazerem as mesmas coisas, né? Ter o curso de inglês e trabalhar, né, part-time na Irlanda. Aí a gente decidiu, né, por questões econômicas, ir para Irlanda. Então foi assim que começou. Então, desde 2015, a gente começou a se planejar. A gente fez aula de inglês particular, né, para não chegar lá totalmente cru. Pesquisou agência, pesquisou escola. Foi tudo assim bem planejado mesmo para a gente ir. E aí, quando foi em junho de 2017, a gente foi finalmente para Irlanda. Foi a primeira vez que a gente andou de avião, então foi uma coisa assim transformadora, realmente. E aí, o que eu tenho para falar hoje para vocês, né? O que a gente aprende quando a gente decide morar fora? Hoje eu não vou entrar muito em questões práticas, né, com relação a tudo que precisa para você ir para outro país, né? Principalmente dessa forma como a gente foi, que foi para estudar e trabalhar. Vou deixar isso para outro episódio. Hoje eu vou falar de uma forma muito mais poética, que a gente pode adotar tanto para poder viajar, quanto também no nosso dia a dia, no nosso emprego, na nossa casa. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver quantos pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis coisas que eu aprendi quando eu morei fora. Seis coisas que eu aprendi quando eu morei fora. Um, aprenda a traçar o mapa. A mudança de país requer muito planejamento. Sendo franca, com pouco planejamento você também consegue. Mas os efeitos colaterais são bem mais imprevisíveis e você pode ter de fazer muito mais correções nesse caminho, né? Porque a gente conheceu lá pessoas que em um mês, 2 meses, 3 meses, decidiu, saiu do emprego, arrumou as coisas e foi. Mas a gente foi mais careta, né? A gente precisou de mais de um ano para poder se organizar e estruturar para ir tudo certinho. Mas é muito importante você traçar esse mapa, né? E na sua vida também é assim. A profissão que você deseja seguir, o casamento que pretende ter, a empresa que deseja abrir, a viagem que deseja fazer, o concurso que deseja passar, todos os seus desejos, né? Tenha claro uma meta e um prazo também para essa meta, né? E também todos os passos. Tenha claro a meta, o prazo que você tem para atingir e também os passos que você vai ter que seguir até alcançar. Faça quantas conexões forem preciso para essa mudança. E acredite, não subestime o seu sonho e não deixe que ninguém faça isso. Não existe sonho bom ou sonho ruim. Às vezes a gente fica com vergonha, né, de falar: "Ai, meu sonho é trabalhar na NASA." Ou "meu sonho é dar a volta ao mundo." Ou "meu sonho é ser milionário." Mas às vezes a gente tem vergonha de compartilhar isso. Mas quanto mais você compartilha o seu sonho com outras pessoas, maiores são as chances dessas pessoas saberem de alguma oportunidade, de algo que pode te ajudar ou de algum conteúdo que vão ajudar você a chegar nesse sonho. Então, sem preconceito com o seu sonho, por favor. Aprendizado número 2. Organize as malas. Sabendo para onde vai, a organização importa. Organize suas malas, desapegue daquela caixa réu que você ganhou da tia distante que te incomoda e por isso você nunca usou. E aquela blusinha também, que você diz que ama e que não vive sem, que já tem até o formato do seu corpo. Na verdade, ela não vai te fazer falta. Equipe-se só do que é essencial, do que você realmente vai precisar. Com a mudança, certamente você vai ter muito mais coisas para ocupar os espaços vazios. Vai por mim. Seja qual for seu objetivo, organize tudo o que você precisará. Previna-se, mas sem exageros. Às vezes a gente fica muito apegado, né, às coisas, mas quando a gente decidiu ir para a Irlanda, a gente tinha carro, tinha móveis, vivia numa casa alugada. Então não tinha casa, isso foi o ponto bom. Mas assim, a gente teve que vender tudo, porque não tem como levar nada, né? Roupa, a gente teve que dar muita coisa. Os móveis, a gente vendeu tudo que a gente também conseguiu vender, a gente vendeu justamente para ajudar, né, no valor do dinheiro. No valor do dinheiro é ótimo. No dinheiro que a gente precisava para lá, para levar. Então, teve que vender o carro, então desapegou de muitas coisas. Nos últimos meses, acho que nos últimos 2 meses, se não me engano, a gente já não tinha casa, não tinha nada. Aí o Jobber ficou na casa da mãe dele e eu fiquei na casa da minha mãe. Então, nesse período justamente que foi turbulento, assim, né? Foi um caos até a gente conseguir ir realmente. Mas, por outro lado, que você tem que desapegar de algumas coisas, você tem que se equipar das coisas que realmente importam, né? Então, isso vale também para tudo, né? Você precisa realmente se munir das ferramentas importantes, que vão realmente ser valiosas, que vão realmente ser úteis para você, e abandonar o que não serve em todos os projetos que você tiver. Aprendizado 3, corrija a rota. Ok, o tempo não ajudou, o voo atrasou, o concurso não foi dessa vez, o produto, pena, não é o da vez. Sempre dá para contornar. Não tenha medo do fracasso. Não se prive de refazer ou corrigir o plano. Os imprevistos podem acontecer e você deve estar aberto para alinhar a rota. Talvez para outra direção. Talvez o outro seja até o melhor destino, aquele que você jamais havia pensado. Não tem problema trocar a praia pelo campo, a Austrália por Porto Seguro. Às vezes a gente fica se martirizando, né? Se culpando por algo que não deu certo. Mas eu acho que uma das melhores coisas da vida é você, tipo, lidar com as coisas de uma forma muito mais leve, não ficar se culpando, não ficar nervoso se algo não deu certo, mas ter também clareza do que pode ser feito para ser corrigido. Às vezes, o que você havia se planejado por muito tempo não deu certo e talvez não era para ser realmente. Então, essa correção da rota, ela é importante em todos os aspectos. Aprendizado 4. Vá de classe econômica. Na viagem da vida, ser humilde é o que basta. Esteja disposto a fazer o que jamais fez e falar com quem jamais falou, a perdoar, a esperar, a se calar, a reconhecer o quão pequeno é. A humildade, ao contrário do que parece, não é se colocar em uma posição inferior ao outro, é entender que não somos maiores que ninguém. Nossa, isso foi tão profundo, digno de um Cortella. Enfim, eu estava inspirada quando eu escrevi isso. Mas o que eu quero dizer nesse Vale Classe Econômica é que a gente tem que ser realmente humilde, né? Tanto em questões de relacionamento, quanto em questões do nosso conforto, realmente, né? Às vezes as coisas não são como a gente quer, mas a gente precisa se adaptar, né? Engolir sapo muitas vezes, né? Reconhecer os erros. Então, essa parte de você ir na classe econômica diz muito sobre a sua forma, né, de lidar com as pessoas e lidar com as circunstâncias, né? A humildade é o que basta, como eu disse. Aprendizado número 5. Busque outros mapas. Não tenha medo de fazer outras mudanças repentinas, talvez, pois muitas vezes não somos nós quem determinamos as mudanças ou temos o controle delas. Por isso, é preciso estar disposto e mudar novamente. Voltar alguns passos, mas sempre almejando voos ainda maiores para compensar os atrasos. Quando a gente estava na Irlanda, né, já estava acabando o primeiro visto de 8 meses. E a gente já estava tudo certo para renovar, para ficar pelo menos mais 8 meses lá. Mas aí a gente teve uma mudança drástica de novo. A gente decidiu voltar para o Brasil. E aí, meio que em uma semana, a gente reorganizou as coisas lá. A gente tinha uma moto, a gente vendeu a moto, vendeu também tudo que conseguia vender lá, que não foi muita coisa, né? Porque lá a gente não tinha muita coisa de móveis, né? Porque lá as casas, elas, a gente já aluga com os móveis, então não tinha muita coisa. E aí se organizou para voltar para o Brasil. Então, às vezes a gente traça realmente algumas coisas, mas acontecem outras coisas que não estão no nosso controle, que fazem com que a gente precisa voltar algumas casas, né, ou mudar o percurso. E isso é normal, né? Eu não tenho isso como algo ruim, como algo que eu me arrependo. Eu acho que foi super válido. E também acredito que isso é como um aprendizado para a gente a não se agarrar a alguma certeza, sabe? Ter consciência de que as coisas vão mudar e a gente precisa se adaptar rápido a essas mudanças. O último é: onde está seu coração, aí está seu tesouro. Essa frase, ela é muito famosa, né? Conhecida. Eu já nem sei onde eu ouvi isso. Não sei se está na Bíblia, porque eu já vi padre também falando na missa. Enfim, mas é uma frase famosa que eu gosto. Quando encontrar o destino ideal, seja em cruzeiro, seja em Budapeste, seja no emprego formal ou abrindo seu próprio negócio, seja casando ou comprando uma bicicleta, acalme o coração. Permita-se sentir a sensação do realizado. Se tiver fôlego para mais aventuras, abandone o caminho que te levam sempre aos mesmos lugares. O Google Maps está aí ao seu dispor. Essa é uma reflexão final que eu fiz, né? Que eu acredito que a gente tem sempre que buscar o que nos faz bem, o que a gente ama. Então, independente do objetivo que você queira alcançar, busque fazer isso com todo o coração. É isso aí, eu vou terminar e espero vocês no próximo podcast.